Bom dia! Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Tauros SA, relativa ao resultado do segundo trimestre e primeiros 6 meses de 2012. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Forjas Tauros e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Denis Brás Gonçalves, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vou iniciar com alguns destaques do semestre e passarei a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, doutora Doris Willehan, que irá apresentar o desempenho econômico e financeiro da companhia. Esclarecendo ainda que estão presentes também para a sessão de perguntas e respostas os seguintes executivos da Taurus: Felipe Sábio Dias, diretor financeiro, e Edair de Conto, diretor secretário do Conselho de Auditoria Interna. A turbulência dos últimos meses nos mercados internacionais, por conta das incertezas sobre a zona do euro e do risco de se estabelecer uma crise sistêmica global, afetou todos os mercados. Se aliarmos a isso o processo de desalavancagem do consumidor norte-americano e a perda do dinamismo das exportações chinesas, o resultado foi crescimento mundial moderado, especialmente no primeiro semestre de 2012. A crise internacional gera alguns impactos na economia brasileira, até por sua exposição e posição como exportadora de commodities metálicas e agrícolas. Portanto, somos afetados pela redução na demanda global e pela queda do nível de confiança, fazendo com que consumidores comprem menos e empresários invistam e contratem menos, resultando em indicadores que vão deixando uma impressão de desaquecimento da economia brasileira. Razão pela qual a queda de juros promovida pelo governo e algumas medidas incentivadoras da atividade econômica tenham sido promovidas, o que favoreceu o emprego e o crédito, embora em um ritmo mais moderado do que vinha sendo. Apesar desse cenário global, vivenciamos um câmbio favorável para empresas exportadoras e, por atuar em segmentos diferenciados como defesa e segurança e metalurgia e plásticos, a Taurus apresentou um resultado bastante positivo no primeiro semestre de 2012, quando comparado ao mesmo período de 2011. Porém, já se sentindo uma pequena retração no segundo trimestre de 2012 contra o primeiro trimestre de 2012, que, na nossa opinião, deverá ser temporária, uma vez que, tradicionalmente, no segundo semestre, a atividade econômica no nosso segmento é sempre mais forte. Com esse pano de fundo, temos a destacar o que se segue no primeiro semestre de 2012. Primeiro, a estratégia de crescimento por aquisições se mostrou adequada com a entrada de novos mercados e produtos. No mercado interno, com a aquisição da Steel Inject, do grupo Lupatec, uma empresa voltada à produção de produtos metálicos injetados, e no mercado externo, com a aquisição da Heritage, um nicho de mercado de revólveres para hobby e esporte, aquisições essas que já começam a mostrar contribuições importantes no resultado da companhia e que nos levaram a investir Nesse primeiro semestre, só nessas aquisições, R$ 33 milhões de reais. Segundo, alienação de ativos nas operações descontinuadas. Efetivamos a venda das operações da Taurus Máquinas Ferramenta Limitada, anunciado a sua intenção em setembro de 2011 e concluída em 21 de junho de 2012 para Renew Participações Limitada de Gravataí, pertencente ao grupo Sud Metal, por R$ 115 milhões de reais e operação já contabilizada no primeiro semestre de 2012. Terceiro, alongamento da dívida e redução dos custos financeiros com a captação de linha rotativa de US$ 75 milhões de dólares junto ao Wells Fargo Bank nos Estados Unidos, através da TIME, subsidiária integral da Taurus nos Estados Unidos. Quarto, a Taurus continua investindo, tendo para este ano de 2012 um CAPEX total aprovado de US$ 78,6 milhões de reais. Cinco, aprofundamento dos estudos e decisão sobre a relocação fabril de armas longas e da empresa de injeção de metal, a Steel Inject, que é localizada em Caxias do Sul, e a produção de armas longas é em São Leopoldo, porém num site diferente, numa área industrial diferente da nossa, junto à forjaria, e o nosso estudo é a concentração industrial dessas filiais junto à filial 2 em São Leopoldo, o que inegavelmente trará para a nossa operação ganhos de sinergia, redução de custos e aumento de produtividade. Seis, tirando essas aquisições, que já absorveram 42% dos investimentos, restam ainda 45,6 milhões de investimentos, de CAPEX, que serão alocados em pesquisa e desenvolvimento, modernização industrial e tecnologia da informação. Sete, lançamento de novos produtos em duas importantes feiras, no Shot Show em Las Vegas e na Interseg em São Paulo. No Shot Show, um mercado mais voltado para o consumo, e a Interseg, um mercado mais voltado para a área de segurança pública. Sendo que nesta última apresentamos nova carabina, nova espingarda e nova pistola, além de um segmento de armas não letais, menos letais, como um novo entrante em um mercado que tem tudo para crescer em função dos diversos eventos esportivos e religiosos que acontecerão nos próximos anos no nosso país. Oitavo, a percepção pelo mercado de que os fundamentos da companhia são bons e que ela está subavaliada. Contribuíram, assim, para o aumento significativo na liquidez dos papéis, tendo sido destaque de alta na Bovespa, valorizando-se em cerca de 77% de janeiro a junho de 2012. 9. Mesmo em um cenário turbulento, conforme mencionamos anteriormente, a Taurus cresceu 17% na sua receita líquida, que atingiu US$ 354 milhões de reais, e as exportações aumentaram 21%. 10. O volume de venda de capacetes cresceu quase 20% em um mercado que as vendas de motos caíram 13%. Em decorrência disso, número 11, ganhamos market share no mercado de capacete, passando de 52% desse mercado para 54% do mercado. 12, reflexo positivo no resultado operacional com EBITDA de 80,5 milhões. 37% acima do ano passado e com margem EBITDA de 23%. E, 13º e finalmente, a Taurus pode apresentar um lucro líquido 212% maior comparativamente ao mesmo período do ano passado, atingindo um resultado na linha de baixo do balanço, de R$ 22 milhões de reais e margem de 6,1%. Com isso, a administração da companhia pode afirmar que o resultado ficou dentro do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração e alinhado com a estratégia previamente definida e praticamente já atingida ao longo do primeiro semestre. O plano de negócio que nós chamamos TRIAD e que vimos falando exaustivamente em nossas apresentações públicas. Portanto, nos dá mais tempo e flexibilidade para buscar uma rentabilidade ainda maior para o segundo semestre de 2012 e assegurar, inclusive, uma superação das metas e estimativas de resultado para o exercício. São essas as minhas considerações iniciais e agora vamos ouvir a nossa diretora de RI, Doris, por favor.
Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês nessa autoconferência e aproveito também para informar que há uma apresentação atualizada no nosso site de RI, taurusri.com.br, caso queira acompanhar alguns números ou gráficos ou tabelas dessa apresentação. Gostaria de iniciar meus comentários em cima do comportamento das ações da Taurus no mercado de capitais. Como o Denis comentou anteriormente, foi destaque de alta nesse primeiro semestre da PMF Bovespa e já refletiu um pouco mais, talvez, do conhecimento, da percepção do mercado pelos fundamentos da companhia nesse trabalho que a gente tem feito de visitar os principais players do mercado, tanto no sell side quanto no buy side. E os principais destaques, então, desse período, de janeiro a julho, comparado a dezembro, foram o volume financeiro das ações PN da Taurus, que são bem mais líquidas, já que a nossa composição de capital é um terço, dois terços são preferenciais, cresceram 159% em volume financeiro e 81% em número de negócios. Já estamos negociando uma média de quase 700 mil por dia, reais, já tendo alguns picos aí que ultrapassaram 1 milhão e 200 por dia. E se olharmos uma média anterior, dezembro, mesmo alguns momentos do ano passado, essa média ficava em torno de 200 mil reais por dia. Verificamos também uma boa evolução da base acionária, especial das ações PN, e essa diversificação vocês podem encontrar, inclusive, na página 20 da apresentação, no nosso site, de RI, e é uma base acionária bastante interessante, inclusive, do ponto de vista de planejamento estratégico. Já temos quase um terço de institucionais, um terço um pouco abaixo de um terço de pessoas físicas e um terço também de fundos de pensão e outros nessa categoria, outros institucionais. Vamos passar então agora para a análise e discussão gerencial do segundo trimestre, informando que tanto o primeiro trimestre de 2012, primeiro trimestre de 2011 e os dois trimestres atuais, de 2012 e 2011, estão na mesma base, o mesmo critério contábil, porque nós precisávamos refletir as operações descontinuadas em função da conclusão da venda das operações da Taurus Máquinas Ferramentas no final de junho. Então, na verdade, foram consolidados os ativos e os passivos, porém, no DRE, não são computadas nem na receita, nem nas despesas, nem no CPV, ficando apenas aquela última linha, após operações continuadas, vem mais uma linha de resultado das operações descontinuadas, para poder ter a mesma base de comparação, a comparabilidade. Então, quais foram os destaques nesse trimestre, segundo trimestre? A receita continuou crescendo, receita líquida aí quase 19% de alta, batemos 175 milhões. O mercado externo continua contribuindo com uma boa participação, 57% nesse trimestre contra 56% do ano anterior e aumentou 21%. Totalizamos aí 101 milhões e o câmbio naturalmente favorável para as empresas exportadoras contribuiu para isso. O mercado norte-americano continua respondendo aí por uma parcela significativa, 55% da receita e 96% das exportações. Os 4% restantes são basicamente os demais 70 países para os quais nós exportamos. O mercado interno também teve sua parcela de contribuição, com um acréscimo de quase 16%, vendas chegando aí a 75 milhões. Outro destaque foi dentro do segmento de metalurgia e plásticos, foi a área de capacetes, que cresceu proporcionalmente menos, porém continuou crescendo com quase 6% de aumento de receita líquida. Armas contribuiu com quase 11% e o grande destaque realmente foram os outros segmentos que cresceram 98%, porque também a base anterior era muito baixa. Tivemos aí um destaque para produtos como containers plásticos, coletes balísticos e óculos e acessórios, né, para motociclistas, além, claro, da parte de forjaria e MIM, que também participam desse segmento. O lucro bruto aumentou aí 21%, atingindo 73 milhões, e a margem bruta melhorou significativamente, também foi para 42%. O EBIT foi um grande destaque, que cresce arredondando aí para 62%, e o EBITDA 55%, totalizando EBIT quase 36 milhões e o EBITDA 44 milhões. As margens também subiram, né, EBIT para 20% e o EBITDA para 25%, quando a nossa média oscilava em torno de 20% a 22%. Houve um resultado financeiro no primeiro semestre, aí, uma despesa financeira líquida de quase 20 milhões, sobre 11 milhões do mesmo semestre do ano anterior. Lembrando aqui que eu já tive consolidado nesse número, está a Taurus Máquinas, em ambos os períodos, e também o novo empréstimo que entrou, rotativo, tomado, captado no exterior, da Wells Fargo, de 75 milhões de dólares. Né? Isso resultou, também iniciamos a partir de abril desse ano, o uso de hedge account. Então, vocês já vão verificar no nosso balanço os derivativos de swap, e isso teve um resultado líquido de 12,5 milhões, que neutralizou praticamente a variação cambial líquida negativa. Como resultado final, né, o lucro líquido mudou de um prejuízo de 200 mil no segundo trimestre do ano passado para quase 50 milhões, né, de 49,5 milhões e margem, 9,5 milhões. É que tinha um cifrão aqui digitado como 4. Quem dera, né, 49 milhões num trimestre seria excelente. 9,5 milhões e margem de 5,4. E basicamente o resultado veio explicado, né, por um câmbio ainda favorável, crescimento verificado na receita, este aumento no lucro bruto, houve ainda redução nas despesas operacionais e, consequentemente, maior geração de caixa. E ainda impactando, mas proporcionalmente bem menos, né, o resultado das operações descontinuadas quando comparado ao mesmo semestre, né, ou trimestre do ano anterior. Nosso patrimônio líquido atingiu 353 milhões e ativos totais aí quase 1 milhão e 200. Isso ficou 23,5% acima do mesmo trimestre do ano passado. Com relação à venda das operações da máquinas e ferramentas, há uma nota explicativa de número 8, onde se detalha o valor, né, de 115 milhões e a forma de pagamento. Isso foi feito através da criação de uma outra empresa, onde foram integralizados os ativos, né, nessa SM Metalurgia Limitada, todos os ativos vendáveis, né, terrenos, máquinas, equipamentos, marcas e patentes e demais direitos. E essa empresa foi vendida pela Taurus Máquinas e Ferramentas para a Renew Participações. Com isso, então, podemos abrir agora a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Já que não há perguntas, nós vamos começar a responder as perguntas que estamos recebendo pelo chat, tá? Pela internet aqui. E basicamente há uma pergunta aqui em relação ao aumento de contas a receber de clientes, né? E aumento de estoques que impactaram também a geração de caixa da empresa, exigindo maior endividamento. E aí a pergunta é como a gente vê isso aí. Na verdade, e como é prevista a redução de estoques? Temos que lembrar o seguinte, no que tange a estoques, contribuiu parcialmente para esse aumento, né, as aquisições. Eu passei a ter um estoque da Steel Inject e da Heritage, que eu não tinha na mesma base de comparação do ano anterior, e alguns produtos novos que nós tivemos que manter em estoque também para atender a um mix de produtos sendo demandado por alguns mercados e era necessário manter esse estoque. Com relação aos vencimentos, deixa eu ver onde é que está aqui, os valores a receber, que é colocado ali, a receber de clientes, parcela substancial desses valores, tá, refere-se a vendas a órgãos públicos e que teve um atraso médio, né, de pagamento de até 90 dias. E isso é considerado usual pela administração, né, para clientes do setor público. Lembrando que mercado brasileiro, nós concentramos as nossas vendas basicamente em law enforcement, que é segurança pública, e estamos sujeitos a esse tipo de situação.
Pergunta aqui, procurando saber se existe alguma previsão em relação ao anúncio de novos dividendos ou juros sobre capital. O que eu posso dizer é que no próximo dia 16 haverá uma reunião do nosso Conselho de Administração, onde será deliberada a questão do pagamento de dividendos. Dentro do estatuto da companhia, como vocês sabem, existe a definição de um pagamento de um mínimo de 35% do lucro ajustado e de forma semestral. A intenção da companhia é fazer esse pagamento, da diretoria propor ao Conselho de Administração que aprove esse pagamento de dividendos dentro dessa linha estatutariamente prevista. E caso isso seja aprovado, nós estamos falando aí de um dividendo da ordem de 7 centavos por ação. No próximo dia 16, estaremos divulgando a decisão do Conselho de Administração.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1.
Há uma outra pergunta aqui com relação a preço médio de capacetes, já que o preço médio teve uma redução de 11,5%. A questão está ligada a essa redução que houve no mercado de motos, de venda de motos, que diretamente influencia a nossa venda de capacetes. Consequentemente, nós estamos vendendo capacetes com menor preço médio, embora o volume tenha se mantido e, como eu disse anteriormente, inclusive nós conquistamos mercado durante esse período de crise. E a questão das motos está hoje absolutamente ligada à restrição de crédito que existe para esse segmento.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Luiz Henrique Wickert, da Corretora Sólidos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Doris. Eu gostaria de saber se, com esse crime que ocorreu no estado do Colorado, lá no cinema, nos Estados Unidos, tem algum impacto mesmo pontual nas vendas lá? A gente viu que voltou de novo a discussão de proibição ou tornar mais difícil a venda de armas lá naquele país, mesmo que no ano eleitoral não seja tão crível. Mas eu gostaria de saber, então, se tem algum impacto pontual. Essa é a primeira pergunta.
Bom, sobre essa pergunta, eu recomendaria que todos os nossos participantes lessem um artigo escrito ontem nas colunas de opinião do Estadão e do Globo, por um professor aqui do Rio Grande do Sul, Denis Lera Rosenfeld. De uma certa forma, ele resume o que nós pensamos sobre o assunto, né? A verdade é que os Estados Unidos é hoje um país em que existem mais de 280 milhões de armas na mão de civis. É quase uma arma para cada habitante, se considerarmos que o país tem 300 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 14 milhões de armas nas mãos de civis. Um número infinitamente menor em termos de armas por habitante. Entretanto, se nós olharmos o número de assassinatos com armas, vocês vão perceber que, apesar de termos um número muito maior de armas por habitante nos Estados Unidos, esse número lá é muito menor do que o aqui. Então, não há uma relação entre armas possuídas e crimes. Evidentemente que não há. Isso é aritmeticamente comprovável. Segundo, a questão do armamento nos Estados Unidos, isso é algo da cultura do povo americano, né? E no caso, inclusive, para surpresa nossa, a venda, quando aconteceu isso, no curto prazo, ela foi inclusive incrementada, porque ela gera um sentimento de insegurança, né? Então, não vemos relação com relação a isso. E o que pode haver é que nós estamos passando um período eleitoral nos Estados Unidos e que certamente essa questão não vai ser discutida agora, até dentro da linha do que eu disse, sendo isso dentro do absoluto contexto da cultura americana, poderá ser discutida no futuro. Não vemos no momento como isso possa impactar a nossa venda naquele mercado.
Certo. Eu tenho também uma segunda pergunta a respeito da fábrica aqui em Porto Alegre. Foi divulgado na imprensa que a prefeitura aqui da capital, ela para estender uma avenida que passaria num pedaço da própria fábrica da Forja Asfalto. Existe então, conforme foi comentado no início da apresentação, de algum estudo para realocação, de possível até venda desse imóvel, algo nesse sentido?
Bom, o que acontece é o seguinte, a matriz das Forjas Tauro está hoje, estabeleceu há muitos anos atrás, aqui na Avenida do Forte. À época, essa região aqui era uma região muito pouco habitada, era uma região, quase uma região industrial. E hoje, mercê o crescimento da cidade nessa direção, nós estamos numa área, até do ponto de vista imobiliário, muito valorizado pela vizinhança, pela perspectiva de crescimento aqui. E, por outro lado, exatamente pelo crescimento dessa vizinhança, naturalmente, com restrições ambientais, especialmente a questão de ruídos. O nosso projeto, como eu falei antes, o projeto CRIAD, é um projeto que passa por três linhas de ações principais. O primeiro é o crescimento, o segundo é o alongamento da dívida com a redução do seu custo, e terceiro é a concentração industrial. A Tauro só aqui na região de Porto Alegre, de Caxias do Sul, São Leopoldo, nós temos 6 sites industriais, 6 áreas industriais. O nosso projeto de longo prazo é concentrar todas essas áreas num único local, com evidentes economias de escala, de sinergias, de melhorias de qualidade, etc. No caso da nossa fábrica aqui de Porto Alegre, talvez seja a mais complexa de transferência. Nessa fábrica nós temos hoje cerca de 2 mil operários extremamente especializados, trabalhando, e é uma fábrica bastante extensa, não é uma transferência simples, dado que nós temos diversas linhas industriais que não poderão ser transferidas, a não ser célula a célula, passo a passo, a menos que nós queiramos desarranjar o nosso processo industrial. Mas a Taurus tem consciência que, no longo prazo, é inevitável a saída dela daqui, dadas essas restrições, primeiro, de caráter ambiental, e segundo, até mesmo, dada a valorização patrimonial desse imóvel. E com isso se pretende, no futuro, que ele gere recursos para a companhia, com a sua eventual venda.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Nós vamos passar a palavra agora para o nosso diretor financeiro, que há uma série de perguntas em relação ao endividamento e o Felipe Dias irá responder.
Bom dia a todos. Eu vou responder aqui as perguntas que estão no chat uma a uma. Se não ficar claro, por favor, fiquem à vontade para enviar algum esclarecimento adicional necessário, ok? Tem uma pergunta aqui, por que que o endividamento aumentou? Basicamente foi a variação das contas de giro, tá? Basicamente 3 rúbricas, que é estoque, contas a receber e crédito de impostos. Tá? Né? Claro, isso sem levar em consideração as despesas aí normais, que são juros, investimentos e dividendos, né, que nós tivemos nesse primeiro semestre. Agora, o impacto maior foi realmente nas contas de giro, que é o desafio da companhia de manter isso de uma maneira mais controlada. Tá? Nós fizemos uma mudança na parte logística para os Estados Unidos, onde a maior parte dos produtos estão indo agora por via marítima. Então, isso, num primeiro momento, tem um impacto no aumento do estoque, certo? Mas isso deve se diluir nos próximos meses. Conforme a Dora já comentou também, nós tivemos na parte de contas a receber, um impacto aí momentâneo de venda para governos aqui, governos estaduais, que também já está sendo regularizado agora até o final desse mês de agosto. Então, esperamos que essa questão da dívida deve se estabilizar agora no segundo semestre. Ok? Tem uma outra pergunta quanto ao impacto do aumento do dólar na receita. Sim, ele já está sendo percebido, né? Isso já está nas demonstrações, inclusive com o aumento de margem, certo? Quanto ao adiantamento de contrato de câmbio, a companhia tem uma política de ter no máximo 2 meses de performance adiantado, certo? Hoje, inclusive, nós estamos abaixo disso, e todos os adiantamentos que nós estamos já estão nesse nível de dólar atual, não temos nenhuma operação longa, tá? Vamos para a próxima.
Mais um.
Dentro desse ponto também de aumento de contrato de câmbio, acho que vale comentar também que a empresa tem uma posição ainda de venda de dólar futuro que foi feita ainda em 2011, com base naquele cenário que tinha principalmente no primeiro semestre do ano passado. Esse volume de venda futura de dólar, que em dezembro de 2011 era de 93 milhões de dólares, hoje ele já está em 48 milhões de dólares e ele ainda tem os seus vencimentos até abril do ano que vem. Tá? Todo o impacto disso já está reconhecido no balanço. Quer dizer, se o dólar se manter nesse nível atual, nós não devemos ter mais nenhum impacto nos resultados, tá? Apenas o efeito caixa disso. Vamos para a próxima aqui. É, acho que as questões em relação, acho que respondemos todas as questões aqui em relação à dívida e principalmente o impacto do dólar. O importante, eu acho que para o que nós temos que é positivo é a redução da volatilidade do dólar, né? Estamos aí verificando o dólar entre essa banda de 2,05, que nos permite um planejamento melhor, uma menor oscilação dos resultados. Talvez valha ressaltar, isso está bem claro aí nas nossas demonstrações, que a partir de junho a companhia adotou o hedge account, tá? Isso, só reforçando, ele está agora em junho, mas ele é retroativo a 1º de abril, certo? Então, a variação cambial de alguns derivativos que nós temos estão dentro do hedge account, ou seja, eles estão provisionados no PL, e só são levados ao ajuste na receita operacional quando da sua liquidação, certo? Agora eu vou passar para o Denis, que eu acho que tem uma questão aqui relativa ao planejamento estratégico e ele vai esclarecer. Eu fico à disposição aqui alguma coisa em relação à dívida, a gente retorna, ok?
A questão é mencionado no nosso relatório e a companhia deu início a um processo de planejamento estratégico para definir os rumos da companhia nos próximos anos. E a pergunta é o seguinte, há previsão de mudanças significativas no foco da estratégia da empresa? A resposta é não. A companhia pretende focar nesses segmentos que ela está hoje, buscando melhorar seu desempenho em cada um deles. Somos uma empresa de produção de armas, atuando no mercado internacional, temos uma posição extremamente forte e competitiva nos Estados Unidos, onde nossa participação tende a crescer por todo o trabalho que está sendo feito lá. E também queremos focar nesse segmento de metalurgia e plásticos, onde a gente vê também grande potencial de crescimento. Há uma questão também, aderente a essa, com relação a aquisições, possíveis aquisições do exterior. Conforme vocês ouviram, a companhia, ao adquirir no final do primeiro trimestre a Heritage, ela adicionou ao seu portfólio uma nova linha de produtos e que está sendo extremamente bem sucedida. E oportunidades semelhantes a essa, caso aconteçam, elas serão devidamente analisadas pela companhia, né? Não temos hoje nenhuma aquisição no pipeline. Existem oportunidades, a indústria de armas nos Estados Unidos e, de forma geral, no mundo, passa por um momento de concentração e oportunidades estão aparecendo. Evidentemente que a companhia tem como política analisar essas oportunidades desde que ela agregue margem, desde que ela agregue EBITDA e agregue valor para a nossa companhia. E ainda dentro dessa questão estratégica, há um questionamento dizendo que um acionista importante anunciou que venderia seus ativos ligados à arma. Vocês possuem informações atualizadas a respeito dessa saída da base acionária? Bom, o que nós sabemos é que esse acionista, que é um fundo de pensão, tem uma política de investimento na qual ele restringe o investimento, novos investimentos nesse segmento. Mas não está dito que ele deva sair desse segmento que atualmente está dentro do seu portfólio de negócios. Eu acho que essa pergunta tem que ser mais endereçada a eles, né? No nosso caso, é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, enquanto diretores da empresa, é de fazer o nosso dever de casa e tornar a empresa cada dia mais lucrativa, cada dia mais apetitosa para seus acionistas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Há uma pergunta, qual o dólar utilizado nas demonstrações do segundo TRI, agora, primeiro semestre, é o PETAX do último dia. Eu só estou vendo aqui, eu posso confirmar.
É da ordem 02.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Há uma pergunta aqui. As expectativas da empresa é crescer 18% no segmento de capacete, mas o mercado de moto não reagiu e já estamos no segundo mês, no segundo semestre, e não temos sinais de recuperação da economia. Conforme eu disse anteriormente, no primeiro semestre, nosso crescimento, mesmo com essa retração de 13% no mercado de capacete, nós crescemos 20%. Significa dizer o seguinte, que a companhia está crescendo sobre os seus concorrentes. E a nossa expectativa é de atingir esse crescimento, de manter esse crescimento até o final do ano. Nós temos um orçamento de embarcar esse ano, de produzir e vender cerca de 2 milhões e 900 mil capacetes. Nós estamos dentro dessa meta de crescimento e estamos trabalhando para que ela seja cumprida.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Denis para suas considerações finais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
Bem, senhores, mesmo com aquela introdução que fiz, mostrando um cenário internacional com reflexos no mercado brasileiro não tão positivos, a companhia está confiante em relação às suas perspectivas futuras e em relação ao atingimento de suas metas de curto, médio e longo prazo. Com relação às perspectivas de longo prazo, como eu disse, a administração deu início a um processo de planejamento estratégico que irá definir os rumos da companhia para os próximos anos, definindo seu foco estratégico, os recursos financeiros e o capital humano e tecnológico necessário para atingimento desses objetivos, maximizando o valor para acionista. Com relação às nossas estimativas, o nosso guidance, dado no início de 2012, estamos mantendo os mesmos valores, até pelo cenário de incertezas que ainda permanece. O que nos deixa, em consequência disso, também conservadores. As principais variáveis das estimativas são, em primeiro lugar, a receita líquida consolidada deverá superar os R$ 700 milhões, já que no primeiro semestre nós atingimos 50,6 dessa meta de receita líquida. Gostaria de destacar que no mesmo período de 2011, isto é, no primeiro semestre de 2011, a receita líquida do primeiro semestre foi 49,1% da receita total do ano de 2011. O segundo guidance é com relação ao EBITDA. Na nossa crença, ele deverá ficar acima de R$ 150 milhões, face às nossas premissas de crescimento de receita e pelas aquisições realizadas até agora. O EBITDA do primeiro semestre já atingiu cerca de 54% do EBITDA estimado para o exercício de 2012. Destacando que o EBITDA gerado no primeiro semestre de 2011 respondeu por 45% do EBITDA total de 2011. Terceiro, os investimentos estão transcorrendo de acordo com o orçamento de capital. E estão aprovados investimentos da ordem de 78,6 milhões, incluindo as nossas operações nos Estados Unidos, e também contemplando as aquisições já efetuadas em 2012, da ordem de 33 milhões, já inteiramente desembolsados. Portanto, já realizamos cerca de 2/3 do investimento total nesse primeiro semestre do ano. Continuaremos, quero reforçar isso, com a estratégia de crescimento, porém com aumento de rentabilidade nos negócios, buscando cada vez mais eficiência operacional, analisando oportunidades de aquisições e expansão orgânica que poderão surgir ao longo do nosso segundo semestre. Especialmente a questão da relocação do Parque Fabril, cujo projeto não é imediato, ele deverá, na sua totalidade, levar até 2 anos. E o objetivo final dessa relocação é evidente, ganhos de sinergia, produtividade, qualidade e redução de custos. E concluindo, posso dizer que inúmeras iniciativas vêm sendo tomadas pela administração para que possamos ampliar o leque de produtos em todos os segmentos de atuação e que vemos com muito otimismo o potencial de desenvolvimento de algumas unidades de negócio, que hoje tem participação menor no resultado consolidado, além de existir boas perspectivas de ampliação das mais relevantes atualmente. Muito obrigado e bom dia.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigado por usarem RU Web.